Atualidades.
Hora da coluna semanal que trata das questões metropolitanas com o professor do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, Roberto Montemor. O assunto de hoje está ligado à qualidade de vida da população. Pesquisa divulgada nesta segunda-feira revela que o ar que respiramos aqui em Belo Horizonte e região metropolitana está entre os melhores do país. Será? Quem conversou com o professor Roberto Montemor foi o jornalista Rafael Lopes. Acompanha.
Professor Montemor, pesquisa divulgada ontem pela OMS aponta que Belo Horizonte é uma das regiões metropolitanas com a melhor qualidade do ar e aponta também que 2 milhões de pessoas morrem por ano no mundo em decorrência aí da poluição. Professor, esse tipo de medição deve nortear políticas públicas para a área e são dados precisos?
Eu acho que são importantes essas medições. Nós não podemos confiar inteiramente, porque os critérios são muito variados. Nós temos, particularmente no Brasil, uma deficiência imensa nessa medição de qualidade do ar. Precisamos de uma coisa muito mais avançada, né? E além do mais, esses dados de índices e indicadores, etc., enfim, eles têm uma variação muito grande, né? Então, dependendo de qualquer mudança que você faça, qualquer variável que você usa, você encontra um resultado muito separado, muito distinto do outro. Agora, não há dúvida nenhuma que isso é uma questão que entre nós tende a piorar cada vez mais, né? Nós precisamos certamente de uma política mais rígida nisso, de mais estudos nessa área. Tem pouca gente trabalhando com isso em Belo Horizonte, no Brasil em geral, mas em Belo Horizonte particularmente. Então é uma área que nós precisamos avançar bastante.
Professor, ainda que esses dados não sejam muito precisos, não há dúvidas de que, principalmente nas regiões metropolitanas, há aí um sério problema de poluição. A gente pode dizer que isso coloca em xeque, por exemplo, mobilidade urbana e também matriz energética?
Sem dúvida nenhuma. Nós temos uma situação relativamente privilegiada com relação à matriz energética, né? Porque nossa matriz energética é de base hidrelétrica, isso evidentemente reduz enormemente a poluição, mas com o crescimento de veículos, automotores, etc., uma das principais fontes, né, a tendência é haver um aumento significativo. Eu acho que um dos problemas fundamentais no Brasil, e particularmente em Belo Horizonte, é a falta de controle, né? São Paulo já avançou um pouco nisso, já está fazendo controle de emissões, uma coisa que já se faz nos países desenvolvidos, ou seja, todo ano, quando você vai emplacar o carro, você tem que garantir que você está dentro de certos padrões de emissão. Isso nós não temos. A gente, todo mundo que vai para o exterior fica um tempo, etc., quando volta fica um pouco chocado, né, com ônibus, caminhões e mesmo caminhonetes que usam diesel soltando aquela poeira, aquela fumaça horrorosa, né? E além do mais, nós temos uma população muito pobre, nossa frota de veículos tem uma vida útil grande, né? Então os carros velhos precisam de um controle maior, certamente. E precisamos, sem dúvida, avançar na matriz energética dos veículos, né? Já temos o álcool, que reduz um pouco, mas precisamos avançar com gás, com carros elétricos. E até mesmo se avançarmos com outros tipos de veículos, como já foi discutido aqui, né, com veículos triciclos e coisas mais baratas para o uso, é possível hoje você fazer isso com veículos elétricos. Ontem mesmo eu estava vendo uma notícia que a Filipinas está mudando a frota dela toda de tuk-tuks ou de triciclos de gás para elétrico, né, com poluição zero praticamente. A outra questão é a seguinte, quer dizer, diz, ah, transporte público. Transporte público evidentemente melhora, porque você reduz o uso de carro eventualmente. Mas não é uma solução em si. É preciso um controle muito mais rígido dos veículos.
Agora, professor, esse estudo da OMS apontou a IBH como uma das regiões metropolitanas com a melhor qualidade de ar, ainda que os dados, né, como a gente já comentou, não sejam tão exatos. Lá, nas décadas de 20 e 30, a capital era a cidade de sanatório para onde vieram nomes como Noel Rosa, justamente pela qualidade do ar. Isso se atribuiu a quê, professor?
Belo Horizonte tem um clima maravilhoso, né? Eu brinco, inclusive, que os belo-horizontinos são muito estragados, porque não aceitam a variação de temperatura maior que 10 graus, né? Acima de 26, 27 é um calor de morte, abaixo de 17 é um frio insuportável. Ou seja, isso é completamente fora do padrão mundial. Nós temos uma... O fato também de ser uma cidade nas montanhas, né, também permite maior fluxo de corrente de ar, etc. Nós temos uma situação realmente privilegiada. Algumas coisas já sofreram, né? Já foi reduzida a montanha, e temos essa densidade. cidade crescente, mas eu acho que não há dúvida de que nós estamos em muito melhores condições do que outras capitais do Brasil.
Tá certo então, professor Montemor. A gente volta a tratar de questões metropolitanas na próxima terça-feira.
Muito obrigado.
Urbanismo.
Estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil apontou a situação do saneamento básico nas 81 maiores cidades brasileiras. Segundo a pesquisa, houve poucos avanços na área entre 2008 e 2009. Minas Gerais se destacou em alguns quesitos, mas ainda assim, o tratamento de esgoto continua sendo um dos maiores desafios para os municípios. Sobre este assunto, Rafael Lopes conversou com Edson Carlos, presidente do Instituto Trata Brasil.
Edson, a gente pode dizer que esse levantamento tão complexo e completo traz uma constatação simples: o nível de evolução do sistema de saneamento brasileiro continua aquém do que deveria?
Ainda há uma carência grande. Quando a gente analisa os números desse ranking que contempla as 81 maiores cidades, fica evidente que o avanço tem sido muito pequeno quando comparado às necessidades que o país todo tem. Para você ter uma ideia, Rafael, a gente teve um aumento em 7 anos, somente de 12 pontos percentuais na coleta e 7,8 pontos percentuais no tratamento do esgoto. É muito pouco se você imagina que menos da metade da população brasileira tem acesso à coleta de esgoto, tem uma rede de esgoto na frente da sua casa para poder destinar corretamente esse resíduo. Então, mesmo as grandes cidades, como essas publicadas no ranking, ainda avançam de forma muito tímida. Então, esse ranking serve para as cidades se compararem, né, olharem umas para as outras, mas principalmente para que a gente veja a velocidade com que esses serviços estão sendo melhorados. E, infelizmente, essa velocidade ainda é muito baixa.
Agora, Edson, como podemos avaliar a situação aqui em Minas Gerais?
Minas Gerais, nos últimos anos, tem se destacado positivamente no ranking. É um dos estados que melhora mais rapidamente. A gente tem o caso de Uberlândia, que é um destaque positivo, que ele está sempre entre as melhores do país, né? Belo Horizonte também, de forma geral, tem um sistema muito bom, quer dizer, já universalizou o serviço de água e aponta para a universalização aí da coleta de esgoto também. Só que o grande problema aí em Minas, no geral, ainda é o tratamento do esgoto. E quando você tem altas taxas de coleta, mas baixas taxas de tratamento, significa que esse esgoto está sendo coletado e está sendo jogado na natureza.
Estamos conversando com Edson Carlos, do Instituto Trata Brasil, sobre um levantamento dos serviços de saneamento no Brasil nas maiores cidades, divulgado nesta segunda-feira. Bom, Edson, nas capitais os serviços de saneamento, água e esgoto são levados e tal, como você falou, mas bastou pisar na cidade vizinha, ou seja, nas regiões metropolitanas, que o problema fica ali nítido. É esgoto a céu aberto, sendo jogado diretamente nos rios. Aqui na grande BH mesmo a gente tem exemplo de cidades ricas que não tem rede de tratamento. Edson, essa gestão de resíduos compartilhada entre municípios é um desafio e tanto, né?
Esse é um grande desafio, não só para Minas, mas para o país todo. A lei do saneamento, ela deixa claro que a responsabilidade sobre o saneamento, e aí quando eu falo saneamento, Rafael, eu estou dizendo a água tratada, né, para todo mundo, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, mas também a parte de resíduos sólidos e a parte de drenagem, que é a condução correta das águas de chuva, proteção de encostas e tal. Tudo isso é responsabilidade do prefeito. Então, agora é impossível pelos municípios pequenos resolver isso sozinho, principalmente na questão dos resíduos sólidos. Aí é quase impossível. Você não pode ter um aterro para cada cidade do país. Então, a lei do saneamento, ela vai forçar os municípios a conversarem mais entre si. E no caso da coleta de tratamento de esgoto e da água, ainda é possível o município resolver sozinho. Quando você vai para os outros temas do saneamento ambiental, como a drenagem e o resíduo sólido, aí que os municípios vão ter que conversar mesmo para poder fazer soluções compartilhadas, né? Então, esse desafio de ter que ter mais consórcios, comitê de bacia, atuar mais ativamente para resolver os problemas, isso vai ter que acontecer rapidamente se a gente quer melhorar esses serviços aí na velocidade que o